Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Melnick para discussão de resultados referente ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, presidente de conselho de administração, Juliano Melnick, diretor-presidente, e o Vinícius Mastro Rosa, diretor financeiro e de RI. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Melnick. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Melnick, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Melnick, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Melnick. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Melnick e podem conduzir os resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Vinícius Mastro Rosa, CFO e DRI, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Vinícius Mastro Rosa, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à teleconferência de resultados da Melnick. Começando pelo slide número 2, falando da VSO dos nossos lançamentos de 2021. Nós lançamos no primeiro semestre R$ 605 milhões, praticamente o mesmo volume que nós lançamos no ano de 2020 inteiro, e já vendemos desses lançamentos até o dia 30 de junho 46%. Então, como mostra no gráfico, o volume de vendas desses lançamentos ele está até um pouquinho acima do que a gente colocou na nossa viabilidade quando a gente comprou esses terrenos e lançou esses projetos. No gráfico à direita, mostramos a evolução das nossas margens brutas. Então, hoje a nossa margem bruta do estoque atingiu um pouco acima de 29%, e a nossa margem REF, que é a margem bruta das unidades já vendidas e ainda com receita ainda não reconhecida, já está aí na casa dos 28%. Então ela vem crescendo em relação ao ano passado. E abaixo nós mostramos a posição do nosso Land Bank. Nós atingimos aí no final do segundo tri 3,6 bi de VGV, compramos quase R$ 400 milhões de reais em VGV de terrenos no trimestre, e hoje na composição do nosso Land Bank já 17% foi comprado com cash, né, em dinheiro. Então, aí seguindo a estratégia desde o IPO. No próximo slide, número 3, mostramos os lançamentos do ano. Então, nós lançamos 5 empreendimentos, totalizando R$ 605 milhões de reais, um crescimento de 26% em relação ao primeiro semestre do ano passado, e como eu falei, praticamente o volume que nós fizemos no ano passado inteiro. Próximo slide, número 4, nós abrimos os 5 lançamentos e o percentual vendido de cada um deles. Então, como vocês podem ver, estão todos bem vendidos, e o Sim Boa Vista, que é o último da direita, que está apenas 12% vendido, foi um empreendimento que nós lançamos no finalzinho de junho e que continuou vendendo todas as semanas de julho e agora comecinho de agosto. Então, produtos bons, bem localizados, então que nos traz muita segurança da velocidade de vendas futura desses empreendimentos. Não temos nenhuma preocupação quanto à aceitação do mercado desses lançamentos. Próximo slide, número 5, abrimos as nossas vendas líquidas. Então, nós vendemos no segundo tri 140 milhões líquido. Como eu falei, 12 milhões foi do Sim Boa Vista, que foi o lançamento, e os outros 128 milhões foram de vendas provenientes do estoque. Foi o nosso maior volume de vendas de estoque num trimestre aí nos últimos pelo menos 3 anos. Seguindo para o próximo slide, de número 6, abertura do nosso estoque. Então, a gente fechou o segundo tri com R$927 milhões em estoque, sendo 229 pronto e o restante para ser entregue nos próximos 3 anos. 75% do nosso estoque total, portanto, está em construção e do que está em obra, quase 90% vai ser entregue do ano que vem para frente. Né? Então, não são entregas de curto prazo. Mas focando aí no nosso estoque pronto, é um ponto bastante importante, como vocês podem ver nos gráficos à direita, no gráfico de cima, a gente mostra que dos 229 milhões de estoque pronto, 140 milhões são de estoque comercial. Como vocês vêm acompanhando, esse é o nosso maior estoque pronto e a gente vem trabalhando a nossa estratégia de locação reversível já há mais ou menos 1 ano e meio, em que a gente vem locando essas unidades e depois transformando o que esse cliente pagou como locação em entrada para que ele possa adquirir essas unidades. Então, a gente deve começar a ver esse volume de conversão dessas locações em vendas agora a partir do segundo semestre. E embaixo a gente mostra a composição do nosso estoque somente o residencial. Então, a gente tem 623 milhões de estoque residencial, sendo que 60% foi lançado nos últimos 12 meses e só 11%, que é 72 milhões, é de estoque pronto. Então, olhando para a nossa estratégia atual, que ela é focada em residencial, o estoque da companhia é bastante saudável. E o nosso estoque comercial pronto, nós já estamos com uma estratégia para endereçar como fazer liquidez em cima desse estoque. No próximo slide, número 7, a única entrega que nós tivemos no segundo tri, que foi do Grand Park Lindóia, que é o GPL, a segunda fase. Nós lançamos a terceira fase dele esse ano, no primeiro trimestre, entregamos a segunda fase agora no segundo tri. Então, VGV de R$ 121 milhões, de reais, 190 a nossa parte, 190 unidades entregues. O produto ficou muito bonito. Na próxima página, Land Bank, como eu falei lá no começo da apresentação, nós atingimos 3,6 bi de VGV de Land Bank. Mais importante, um dado que a gente vem dando para vocês, para o mercado, é que nós temos 1,1 bi de VGV em projetos já aprovados. Então, isso é uma mudança bastante significativa, se você pegar a história da Melnick e da cidade. A aprovação sempre foi um processo gargalo para a nossa operação, e a gente lançava praticamente tudo aquilo que a gente tinha aprovado. E hoje a situação é completamente diferente. Pelo Land Bank que nós conseguimos montar e pela eficiência que a nossa área tem funcionado aí em conjunto com os órgãos de aprovação, hoje temos essa situação muito positiva de mais de R$1 bilhão de VGV de projetos em Land Bank já aprovados. Passando para o próximo slide, o de número 9, nossos indicadores financeiros. Nós tivemos R$ 184 milhões de reais de receita líquida no segundo trimestre. Como vocês podem ver pelo gráfico de linha, o andamento de POC retomou o nível médio que nós tínhamos nos trimestres onde não houve paralisação por conta do Covid. E no segundo tri, inclusive, conseguimos acelerar um pouquinho as obras, recuperando aí um pedaço daquilo que foi perdido no ano passado. E no gráfico da direita acima, o nosso lucro bruto e a nossa margem bruta. A nossa margem bruta reportada do trimestre foi de 24,5%. Porém, vale aqui uma observação que muitos de vocês devem se lembrar. Pré-crise, quando nós tínhamos o INCC um pouco mais alto, como ele voltou a estar agora, existe um descasamento temporal entre como a grande maioria das incorporadoras ajusta a receita e o custo em relação ao mês índice, o mês base do índice INCC. Então, a carteira, no nosso caso e da maioria das empresas, é corrigida pelo INCC de 2 meses atrás, enquanto que os custos são corrigidos pelo INCC do mês passado. Então, o que acontece quando você tem um INCC muito alto no período do dissídio, que é maio, ou dependendo, às vezes cai em maio ou em junho, você tem o aumento dos custos no segundo trimestre e a carteira que compensa isso pega esse INCC mais forte somente no terceiro trimestre. E foi exatamente isso que aconteceu conosco nesse segundo trimestre. A gente teve um aumento de custo, na verdade, a gente fez a correção do INCC na nossa base de custos, não houve nenhum aumento de custo acima do INCC, porém a carteira só vai pegar esse aumento do INCC mais forte no próximo trimestre. Se a gente ajustasse isso, só como referência para vocês, e colocasse a mesma correção do INCC na carteira e no custo, a margem estaria em 28,4%. Então é só uma referência para entender qual foi o impacto aí desse descasamento, que é técnico e temporário, que vai ser totalmente compensado já no próximo trimestre. E fechamos então o TRI com um lucro líquido de 12 milhões de reais, totalizando aí no semestre os 27 milhões de reais. No próximo slide, número 10, um ponto bastante importante, que é a nossa provisão de distratos. Então, nós terminamos o segundo TRI com 159 milhões de provisão de distratos. E ela cresceu em relação ao primeiro TRI 10 milhões de reais. Porém, aqui temos que prestar bastante atenção para entender o que aconteceu com esse número. Nós temos dois tipos de provisão de distratos, que aqui estão somadas, mas estão divididas, né? A provisão dos clientes adimplentes e a provisão dos clientes inadimplentes. Então, a provisão dos clientes inadimplentes, que começou o primeiro TRI em 102 milhões de reais, começou o segundo TRI em 102, terminou o segundo TRI em 85 milhões de reais. E como vocês podem ver no gráfico inferior à esquerda, ela vem caindo trimestre a trimestre, já nos últimos 3 trimestres caiu aí 40%. Foi de 140 milhões para 85. Enquanto que a provisão dos clientes adimplentes, ela subiu esse trimestre em 27 milhões de reais. Mas o que acontece? A provisão dos clientes adimplentes, ela é uma regra muito simples, do IFRS 9, feita um percentual sobre o VGV que vai ser entregue nos próximos 12 meses. É apenas isso. O que aconteceu é que, por conta de algumas paralisações de obra por conta do Covid o ano passado e a diminuição do contingente de funcionários na obra também nesse ano, a gente concentrou algumas entregas nos próximos 12 meses. Então, como vocês podem ver no gráfico inferior à direita, nós vamos entregar nos próximos 12 meses 965 milhões de reais em VGV, que é praticamente o dobro da média que nós lançamos nos últimos 5 anos. Então, por conta dessa concentração de entregas, de novo uma questão técnica, aumenta essa provisão de distratos da carteira adimplente. De novo, uma questão temporária que novamente vai ser revertida conforme o volume de entregas para os próximos trimestres normalizar em relação ao volume que nós temos de lançamento. Então, o mais importante aqui, mas isso impactou o resultado do TRI em 5,4 milhões de reais. Só a provisão dos adimplentes impactou em 5,4 milhões de reais. Então, é importante entender bem esse ponto e esse volume que impactou no nosso trimestre. Isso é uma questão temporária. E a provisão dos inadimplentes, nós estamos tratando e ela vem caindo trimestre a trimestre, como a gente falou aí desde o ano passado. Próximo slide, número 11, mostramos aí o nosso G&A e despesas comerciais. Nosso G&A fechou aí o segundo TRI em 12 milhões de reais. Para o segundo semestre, a gente espera um número muito parecido com o que foi o primeiro semestre. Lembrando que não dá para comparar com o ano passado, por conta de todas as reduções de jornada que aconteceram por conta da medida provisória do Covid. Em relação a despesas comerciais, fechamos o TRI aí com 12 milhões, na casa aí dos 7 a 8% das nossas receitas, que é o nosso histórico. Próximo slide, número 12, a nossa estrutura de capital. Então, a gente fechou o trimestre com 635 milhões de caixa e 67 milhões de dívida bruta, ou seja, mais de 560 milhões de reais de caixa líquido. E no trimestre, a gente consumiu 23 milhões de reais em caixa, como eu falei, seguindo a estratégia de continuar a aquisição de terrenos em dinheiro. Agora eu passo a palavra para o Juliano para as considerações finais e depois estamos aqui disponível para perguntas. Obrigado.
Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês sobre os nossos resultados do segundo trimestre do ano. O trimestre foi marcado pela lenta retomada, a normalização das atividades, com a abertura gradual das restrições a partir de abril, sendo que hoje a cidade já voltou às suas rotinas normais. Apesar disso, vendemos 144 milhões de reais em estoques, o melhor volume dos últimos 3 anos. Seguimos confiantes na recuperação do mercado, em nosso land bank qualificado, lembrando que já possuímos um VGV de mais de R$1 bilhão em land bank aprovado. No trimestre, adquirimos terrenos que montam 383 milhões de reais de VGV, alguns deles 100% em cash. Para finalizar, já lançamos 605 milhões de reais no primeiro semestre do ano, praticamente o mesmo volume inteiro do ano passado, estando em média 46% vendido. Um sinal positivo de que estamos em linha com o nosso plano de crescimento para colocar a companhia em um novo patamar de lançamentos e, no futuro próximo, de vendas, lucro e ROE. Muito obrigado pela atenção de todos e estaremos abertos a perguntas.
A audioconferência da Melnick está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.